mas não está pagando para gerar emprego numa região importante, que representa não só 1,5 milhão de quilômetros quadrados, que é o estado do Amazonas, mas a Amazônia como um todo brasileiro e contribui muito com a Amazônia. Não está pagando só para gerar emprego, está pagando para preservar. Qual seria o custo do desflorestamento no Amazonas, caso não existisse a Zona Franca de Manaus. Então, acho que é isso, eu acho que esse código, ele trata o passivo ambiental, mas mais do que isso, ele determina regras seguras. E aí eu concluo, senhores senadores, senhoras senadoras, com um exemplo, senador Jorge Viana, que isso vem lá desde o primeiro, e a redação melhorou. Porque Vossa Excelência manteve o princípio aprovado na Câmara, entretanto dizendo, isso serve para o pequeno agricultor, que é a possibilidade de trabalhar, de plantar, de produzir em área de preservação ambiental, quando essa se trata da várzea na Amazônia principalmente, que são as áreas mais produtivas e que essa lei vem trazer a legalidade para que aquele agricultor, aquele produtor familiar que planta melancia, que planta macaxeira em área de várzea, ele possa ter sua atividade regularizada, legalizada, acessar os incentivos e ajudar o Brasil, não só na produção de alimentos, mas na produção de alimentos, senador Jorge Viana, que preserve a floresta, porque se tirá-los da várzea, eles vão exatamente exercer a função sobre a floresta, não é? Então, eu cumprimento aqui e digo o seguinte, acho que... tem uma emenda aqui, uma emenda global. Talvez um ou outro problema seja resolvido nesse curso, mas eu acho que o grande acordo, o grande projeto já está em nossas mãos. E muito mais do que em nossas mãos, de senadores e logo em seguida dos deputados, mas nas mãos do Brasil, ajudando o Brasil a promover efetivamente o desenvolvimento sustentável. Parabéns, senador Jorge Viana, parabéns, senador Luiz Henrique. Obrigada.
Senadora Vanessa Graziottin, passo a palavra ao senador Paulo Davim. Não, Paulo Davim, Pedro Táxis e senador Valadares, em seguida.
Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero agradecer Vossa Excelência por permitir que eu falasse nesse momento, aqui nesta comissão, uma vez que eu não participo da Comissão do Meio Ambiente. Até a semana passada eu participava desta comissão, mas eu espero voltar na próxima semana. Eu não poderia deixar de emitir minha opinião e a opinião do meu partido, o Partido Verde. Evidentemente que, mutatis mutandis, esse código precisava ser estudado, precisava ser adequado. Nós sabemos da importância do agronegócio para o Brasil, para o PIB brasileiro. Nós sabemos disso. Mas também nós sabemos do patrimônio ecológico ambiental que nós temos e da importância desse patrimônio. Não tenho a menor pretensão de aqui e agora tentar de alguma forma influenciar o que já foi sobejamente discutido, refletido, quantas pessoas, quantos profissionais passaram pelas quatro comissões, ex-ministros do meio ambiente, ex-ministro da agricultura, cientistas, universidades, ambientalistas, todos contribuindo, ou pelo menos oferecendo a contribuição para que se pudesse ter um relatório mais próximo do ideal. Reconheço o trabalho, a abnegação, a dedicação e o talento de todos os senhores presidentes, o senador Alci Gurgaiz, o senador Luiz Henrique, o senador Rodrigo Hollenberg e, finalizando, com o relatório do senador Jorge Viana. Nós conhecemos o compromisso do senador Jorge Viana com o meio ambiente. Nós conhecemos a capacidade e o talento do senador Jorge Viana. Mas, não obstante isso, nós fazemos uma observação crítica, enquanto Partido Verde, do texto do Código Florestal. Não negamos que houve avanço, claro que houve avanço. Claro que houve avanço. Agora, alguns pontos nos preocupam. Eu vou citar um exemplo claro, concreto, cristalino. A situação das bacias hidrográficas, com menos de 10 ou 20% de vegetação. Os senhores sabem que mais de 60% da população brasileira orbita em torno dessas bacias, com menos de 20% ou menos de 10% de vegetação. Isso seguramente vai trazer, no futuro próximo, um comprometimento da produção de água para abastecimento humano, água para uso industrial e água para uso agropecuário. É preocupante, sim. Daí, a nossa preocupação com a consolidação agropecuária nas APPs nessas regiões, sobretudo nas áreas ou nas bacias com menos de 20% ou 10% de vegetação. Isso é uma preocupação concreta e real. Não queremos estabelecer uma queda de braço. Há um equívoco quando dizem que o ambientalista se opõe ao agronegócio. Se opõe ao desenvolvimento? Não. Isso é falácia. Nós somos tão brasileiros quanto qualquer outro. Nós queremos combater a fome da mesma forma que todos. Mas nós também temos um compromisso com a biodiversidade. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. O Brasil tem o maior rio do mundo, a maior floresta tropical do mundo. E todas as vezes que a gente elenca esse patrimônio, há sempre um questionamento que nós, ambientalistas, nos preocupamos com os bichos, com as aves, com as árvores, esquecemos de nos preocupar com o bicho homem. Mas não é isso. Na hora que eu estou preocupado com a biodiversidade, eu estou preocupado sobretudo com o bicho homem. Porque a biodiversidade é uma prateleira de opções científicas que poderão ser utilizadas a qualquer momento pela ciência em benefício da humanidade. E eu vou dar um exemplo bem claro, senadora Vanessa. Vossa Excelência, que é da área de saúde. Existem outros colegas médicos, como o senador Moca. Existe uma medicação que é utilizada para hipertensão, chamada de captopril. Essa medicação foi extraída do veneno da jararaca. E onde é que nós vamos buscar a fonte dessa medicação? Na nossa biodiversidade. Existe um remédio que é para insuficiência cardíaca, chamado digoxina. E essa medicação foi extraída de duas plantas, Digitalis purpura e Digitalis lanata. E onde é que nós vamos, senadora Vanessa, buscar essa medicação? Na nossa biodiversidade. Portanto, a gente precisa ter sim. E não é vergonha, não é retrocesso, não é radicalismo, não é dogma, não é fundamentalismo. A gente defender a nossa biodiversidade, o nosso patrimônio biológico e ecológico. É não. É visão de futuro. É compromisso, sobretudo, com a posteridade. É não nos omitir agora para depois não ser analisada pelas gerações futuras como uma geração de omissos, que comprometemos o meio ambiente e, em consequência disso, comprometeríamos e comprometeremos as gerações futuras. Não é. Portanto, tem alguns pontos que a gente registra como avanços. Mas tem outros pontos que precisam ser melhor trabalhados. Eu acho que não queremos a queda de braço, isso não constrói. Todos que estão aqui estão revestidos de um só compromisso, o compromisso de construir um Código Florestal o mais duradouro possível, o compromisso de um Código Florestal que contemple a produção brasileira, mas também preserve o que a gente que nós temos de melhor, que é o patrimônio que a natureza nos deu. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Paulo Davi.
Bem, queria pedir a palavra, excelência.
Com a palavra, o senador Pedro Táxi.
Sim, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor senador Aloísio, penso que entre a escolha de um bom juiz e uma boa lei, nós precisamos de uma boa lei. Uma boa lei. O juiz vai decidir sozinho, dentro do seu gabinete, o promotor vai decidir sozinho se é juiz ou não uma ação. Aqui nós não podemos decidir sozinhos, senador Luiz Henrique. O projeto que veio da Câmara dos Deputados, com todo respeito aos deputados, notadamente a esse grande brasileiro Aldo Rebelo, era um projeto que não atendia em determinados pontos à Constituição da República. Através do trabalho de Vossa Excelência, através do trabalho do senador Jorge e de outros que debateram este projeto, penso que este projeto tenha avanços significativos. Avanços significativos na consolidação do que se denomina de segurança e tranquilidade jurídica, penso que seja o ideal neste projeto. Por mais que nós aqui fiquemos discutindo mais 10 anos, eu tenho absoluta certeza, senador Jorge Viana, nós todos teríamos pontos de desacordo em vários pontos deste projeto aqui veio da Câmara e aqui foi bem trabalhado por Vossa Excelência. Penso, e repetindo mais uma vez, esta lei, este projeto, ele nunca será perfeito, nunca será perfeito. Nós temos que ter a coragem e cada um a sua responsabilidade de votar este projeto. Eu defendo a votação deste projeto sem maiores delongas e cada um assuma a sua responsabilidade. Vossa Excelência vai ler emenda por emenda apresentada e nós vamos debater emenda por emenda aqui. Não interessa o tempo em que aqui fiquemos, mas nós temos que debater isso. Aqui nós não podemos, ao menos este é o espírito que eu vi em Vossa Excelência, senador Luiz Henrique, no senador Jorge Viana, nós não podemos aqui separar ambientalistas de produtores. Não podemos fazer esta separação. Agora temos que separar os fundamentalistas de todos os lados. Porque o fundamentalista coloca bomba no corpo para matar pessoas. O fundamentalista, ele defende posições autoritárias. Nós temos que separar os fundamentalistas. E esta casa tem que dar este exemplo. Senador Randolfe, eu defendo a posição de Vossa Excelência falar. O senador Randolfe, como senador eleito pelo Estado do Amapá, tem o direito constitucional de se manifestar aqui, como todos os outros que se manifestaram favoráveis a vários pontos deste código. Nós, aqui no Senado, não podemos abrir mão da nossa responsabilidade de votar este código. Por isso, senador Jorge Viana, mais do que confiar na história de Vossa Excelência, a história de um governador do estado do Acre que apresentou proposições no estado do Acre que representaram significativos avanços na defesa do desenvolvimento e na defesa do meio ambiente constitucionalmente equilibrado. Mais do que confiar na história de Vossa Excelência. Eu ouvi, senador Jorge Viana e senador Rodrigo, várias entidades. Ouvi o Ministério Público Federal, ouvi o Ministério Público Estadual, ouvi o setor produtivo do meu estado, de fora do meu estado, acompanhei todas as audiências públicas. Minto, faltei uma audiência pública a respeito de queimada. Compareci a quase todas, a esta eu faltei. Ouvi o Ministério do Meio Ambiente. Nós nunca chegaremos a uma lei perfeita aqui. Este projeto, existem pontos que precisam ser debatidos ainda. E nós vamos fazer isso no debate das emendas. Agora, nós precisamos votar este projeto. Porque a sociedade brasileira, não ambientalistas, não produtores, a sociedade brasileira deseja a segurança e a tranquilidade. Por isso, eu confio no trabalho elaborado pelo senador Jorge Viana.
Muito obrigado, senador Pedro Táxi. Com a palavra, senador Valadares.
senhor. Senhor presidente, senhores relatores, senador Jorge Viana, senador Luiz Henrique. Sem dúvida, senhor presidente, que esta matéria é muito complexa, polêmica. Passou na Câmara dos Deputados por uma maioria muito grande e aqui no Senado Federal passa por diversas alterações que melhoraram substancialmente o texto produzido pelos senhores deputados. Eu posso colocar, depois eu entrarei em alguns mecanismos que eu considero negativos, mas eu, em primeiro lugar, eu quero reconhecer que o novo texto inseriu alguns conceitos que eu considero importantes, como, por exemplo, o das áreas úmidas, que são várzea de inundação, planície de inundação. Foi alterado o conceito de pozio, que é o descanso da terra, limitando para um período de 5 anos e 25% da área da propriedade rural. Podemos destacar também as áreas de proteção nas cidades. As relatorias criaram uma seção específica para tratar da proteção de áreas verdes urbanas, estabelecendo metas a serem alcançadas pelos municípios, como a manutenção de pelo menos 20%, 20 metros quadrados de área verde por habitante nas novas expansões urbanas e empreendimentos imobiliários. Também aprimorou o regime de supressão de vegetação para uso alternativo do solo. Aprimorou o programa de incentivos econômicos à preservação e recuperação do meio ambiente. Criou um capítulo específico para a agricultura familiar, estabelecendo regras para diferenciar o agricultor familiar dos demais produtores, especialmente aqueles que possuem até 4 módulos fiscais. Mas, senhor presidente, ao lado desses avanços que eu considero importante registrar, houve alguns mecanismos que causam problemas que persistem na nova redação, como, por exemplo, as APPs em margem de rio. O que nós propusemos, através de uma emenda, é que a medição comece a contar a partir da borda mais alta, ou seja, durante as enchentes, é que deve ser feita essa delimitação para o estabelecimento das APPs às margens dos rios. Os cientistas, senhor, a respeito deste problema da invasão ou da degradação das margens dos rios, através da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Academia Brasileira de Ciências,